Então vamos receber com muita alegria o pastor Marcos? Vamos? Cadê a alegria do povo da Casa da Bênção? Deixa Deus.
Graças a Deus. Saúde, paz e prosperidade. Amém, igreja? Saúde, paz e prosperidade. Amém, igreja? É uma honra poder estar aqui nesta manhã. E eu vejo que é Deus acrescentando na nossa vida, né? Acredito que um dos desejos, um dos sonhos de cada pastor dessa igreja é poder um dia estar aqui na frente, né? E eu sempre vi os colegas, um chegava, outro vinha, um era convocado, outro era chamado, e eu sempre ficava. Poxa, um dia vai chegar a minha vez, né? Chegou, né? E eu quero de início dizer aos irmãos que não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, não estou aqui para poder falar a favor ou contra ninguém, mas eu digo para vocês que durante essas últimas duas semanas o Espírito de Deus, ele trabalhou muito comigo. Sabe o que é você preparar uma mensagem, escrever, tá com ela pronta, depois rasgar, joga fora, prepara outra, rasga, joga fora? Né? Então, eu fui orar e Deus, preciso de uma palavra. Ele me entregou uma. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Agradeça a Deus pela vida da nossa missionária, matriarca, missionária Ruth. Foi uma bênção no sábado à noite na nossa pré-abertura das sete unções. O povo ficou maravilhado, como diz o ditado, enfoguetado, né? Ontem foi um comentário só sobre a ministração da missionária. A igreja estava cheia e muita gente coloca a mão na cabeça dizendo: eu perdi essa. Falta de aviso não foi, foram 3 meses de trabalho, né? Mas o povo recebeu uma bênção. Ficamos muito honrados com a presença da missionária, pastora Rosa, pastora Dils. Foi uma bênção ter vocês com a gente. Coloque a mão sobre o coração. Pai, eu quero neste momento apresentar as nossas vidas, apresentar, ó Deus, cada pastor, cada pastora, cada líder, cada um que o Senhor levantou para fazer uma obra de grande utilidade naquilo que o Senhor ordenou a cada um. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha agir sobre nós, venha trabalhar em nós. Porque entendemos, ó Pai, que salvação nós precisamos conquistá-la a cada dia. E nós trabalhamos para isso, ó Deus, para conquistarmos a salvação. Abençoa-nos nesta manhã. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Antes de falar do tema que eu quero trazer nesta manhã, quando me falaram da questão salvação, eu comecei a pensar, mas, meu Deus, salvação para pastor? Será que eu vou ter que pregar? Quem é o pastor que quer aceitar Jesus? Levanta a mão, vem aqui na frente, ajoelha para você batizar de novo. Eu fiquei pensando, mas o Espírito de Deus ministrou algo em meu coração que me chamou muito a atenção. Pastor também precisa de salvação no seu dia a dia. E eu comecei a refletir em algumas coisas que o Espírito de Deus estava colocando no meu coração. Tem muito pastor hoje que precisa de salvação da sua fé. Tem muito pastor que precisa de salvação da sua comunhão com Deus. Tem muito pastor que precisa da sua salvação, do seu relacionamento diário com aquilo que lhe é conveniente. Tem muito pastor que está doente, que está precisando de salvação, recuperar aquilo que ele há anos atrás havia conquistado, uma saúde perfeita, saúde de oração, saúde de clamor, de participação, de envolvimento. Mas eu também não digo que é algo errado estar acontecendo isso muitas das vezes na vida de pastores, porque a nossa caminhada cristã, ela é cheia de pedregulhos, ela é cheia de obstáculos, tem montanhas, tem calor. E eu entendo que quando o pastor começa uma caminhada, uma jornada de fé, os seus sapatos se enchem de pedras, se enchem de areias. E eu trago uma reflexão pequenininha para entrar no que eu preciso, de um andarilho que estava caminhando, promoveu uma jornada, caminhar de um extremo a outro dos Estados Unidos. E um repórter disse assim: olha, eu quero te acompanhar, eu quero saber como é que vai ser a sua caminhada ao longo desses dias. Então ele começou a acompanhar aquele homem, e passou-se a primeira semana, passou-se os primeiros 10, 15, 20 dias, e em um determinado da caminhada, aquele repórter senta-se com ele na beira de uma pedra, de um penhasco, e diz assim: eu quero agora que você me diga o que mais te atrapalhou nessa caminhada, nessa jornada. Será que o que te atrapalhou foi o calor? Será que o que te atrapalhou foram as escaladas das montanhas? Quem sabe, talvez, o cansaço? O que mais te atrapalhou? Eu quero que você me diga. Aquele homem, então, sentado, descansando, respira fundo, olha para aquele repórter e diz assim: olha, tudo isso que você falou surtiu um grande efeito, sim. Mas se tem uma coisa que mais incomoda na nossa caminhada, é quando os nossos sapatos se enchem de areia, se enchem de pedras, porque nós não conseguimos caminhar com agilidade. Incomoda, machuca, corta. É por isso que eu estou aqui agora sentado, tirando os meus sapatos, sacudindo esse sapato para que toda pedra, toda areia saia, eu coloque esse sapato nos pés e continue a minha caminhada para o meu destino. Então, eu entendo que na vida pastoral nós precisamos de salvação. E uma das salvações que eu entendo que nós receberemos é quando nós paramos um pouco. Nós começamos a ouvir a voz de Deus. E Ele fala assim: olha, tira dos seus sapatos tudo aquilo que tem te atrapalhado. Às vezes, o que nos atrapalha, muitas das vezes, é a preocupação, é muitas das vezes a perseguição, é a calúnia, é aquilo que possam estar falando ou tramando contra você. Mas eu quero te dizer, se Deus te escolheu, se Deus te capacitou, Ele é responsável para te levar no lugar aonde você deseja chegar. Aonde o lugar que Deus já preparou para você, é lá que você tem que chegar. Você não pode parar no meio do caminho. Então, nas dificuldades da sua vida, e se você precisa de salvação, pare um pouco, tire os sapatos dos pés, tire a areia, calça esse sapato, erga a tua cabeça e continue a sua caminhada. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma palavra. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Não quero fugir do tema da salvação, posso até falar poucas vezes da salvação, mas isso aqui vai envolver muito com a nossa vida ministerial. Gênesis capítulo 8, versículo 20 é uma palavra que toda a igreja conhece, os colegas pastores. Louva a Deus, porque Ele tem nos dado graça para realizarmos uma obra, e essa obra ela tem sido alcançada, sim, pela graça, pela misericórdia de Deus, e é por isso que nós estamos de pé. Gênesis capítulo 8, verso 20. Diz assim a palavra: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomou de animais limpos e de aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. Irmãos, antes de começar a falar desse Gênesis 8, 20, eu volto um capítulo atrás e começo a falar de Gênesis 7, 1. Eu tenho que entender que para fazer um sacrifício, levantar um altar, eu tenho que estar baseado pelo menos em um dos princípios que Deus se agrada e procura no homem. E um dos princípios que Deus encontrou nesse homem chamado Noé, que nesse texto de Gênesis capítulo 7, 1 diz, foi a justiça. Noé foi um homem justo. E eu quero começar dizendo a você que Deus, irmãos, quando Ele olha, quando Ele encontra, quando Ele acha homens e mulheres justos, é porque Deus já sabe: olha, você tem condição de realizar a boa e a perfeita obra que eu preciso que seja feita sobre essa terra. Às vezes nós nos deparamos com tantas situações, com tantos problemas que tentam nos fazer parar. Às vezes olhamos para a direita, para a esquerda, olhamos para trás, queremos recuar, mas o único lugar que nós deixamos de olhar, muitas das vezes, é para o alvo, é para o prêmio. Olharmos para Cristo, que foi Ele quem nos preparou, foi Ele quem nos deu a ferramenta, irmãos, para fazermos uma excelente obra. Então, nesse capítulo de Gênesis 7:1, Deus chama Noé de justo. Um homem, irmãos, que Deus olhou nele e não viu medo em aceitar uma proposta dele para realizar uma grande obra, fazer um grande projeto de salvação. Vemos então Deus falando com Noé, achando justiça sobre ele, dizendo: olha, está na hora de você fazer algo de excelência. O que me chama atenção na história de Noé, na vida dele nesse momento, é que Noé já estava com uma idade para lá de avançada, caminhando para os seus 600 anos. E eu fico imaginando: poxa, um homem com 600 anos já deve ter visto e vivido de tudo e mais um pouco do que a época dele ofereceu. Aí eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a observar e comecei a partilhar de alguma coisa, irmãos, com o Espírito de Deus. Noé ainda não estava vivendo, Noé ainda precisava de uma grande experiência para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para cada pastor, pastora, líder que aqui está: Deus não quer saber a quantidade de anos que você já está no ministério, Ele quer que você olhe para aquilo que Ele ainda não fez na tua vida, Ele quer que você olhe para aquilo que Ele ainda vai te direcionar, Ele quer que você observe, enxergue aquilo que Ele está escrevendo para a tua história. Noé, então, irmãos, ele começa a ouvir aquilo que Deus começa a falar com ele. Olha, Noé, eu vejo em você a condição de um homem justo, um homem que não tem medo de ouvir a minha voz. Uma coisa linda que a missionária falou, muitas vezes nós deixamos de operar os milagres porque temos medo. Ah, mas será que vai acontecer? Será que vai se manifestar o poder, o milagre de Deus? Deus viu em Noé essa justiça. E a justiça que estava em Noé fez com que Deus entendesse. Ele não vai pedir arrego, desculpa a expressão da palavra, para aquilo que eu vou propor a ele. Deus então chega para Noé e diz, Noé, você vai construir uma grande arca. Imagina um homem com a idade dele, poxa, construir uma grande arca. E o interessante é que Deus fala, olha, tu vai construir uma arca, mas não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira. Eu vou dar diretrizes. Olha, a arca, ela vai ter tanto de largura, vai ter tanto de comprimento. A arca, ela vai ter alguns pavimentos, ela precisa ser assim, tem que ter uma janelinha, ela precisa ter todas estas coisas que eu preciso que você faça. O que me chama a atenção, irmãos, na questão de um homem justo, Noé, é que Noé não reclamou daquilo que Deus falou com ele. Um homem justo, uma mulher justa, não vai reclamar daquilo que Deus propõe para ele ou para ela fazer. Digo a vocês, eu fiquei 2 semanas com o coração na mão, querendo pular da boca, Jesus, falar para pastor é difícil. Porque se tem uma coisa que a gente sabe muito bem, quando um pastor está falando, às vezes tem um que está ali, irmão, se fosse eu falava melhor, eu fazia melhor. Irmãos, é Deus, deixa ele falar, né? Então, quero que você entenda uma coisa, Deus, ele olha em mim, ele vê em você algo positivo, justiça, coragem, para fazer, realizar uma grande obra. Noé recebe essa proposta de Deus, recebe uma missão de um grande projeto. Ei, quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, ele te chamou não somente para executar uma obra, mas foi para um grande projeto que ainda não aconteceu. É por isso que na nossa caminhada de fé, o nosso adversário, o diabo, ele se levanta. É uma turbulência, é um vendaval, é uma tempestade, é uma tsunami, é alguém te perseguindo, é alguém na tua cola, mas eu quero te dizer, deixa tudo isso acontecer, deixa eles te acompanhar, porque da mesma maneira que Deus falou com Jó no meio do redemoinho, do rebuliço, ele também vai falar com você. Nada pode parar o projeto de Deus na tua vida, nada pode parar aquilo que já é instituição divina do céu, e ele não errou quando te escolheu, porque ele viu justiça na sua vida. Projeto esse, irmãos, que Noé aceitou, que como eu acabei de dizer, trariam algumas consequências para ele. Um homem, caminhando para os seus 600 anos, ele recebe essa missão de fazer uma grande arca, e a primeira coisa que ele começa a ouvir são as críticas. A primeira coisa que ele começa a ouvir são os buchichos nos bastidores. A primeira coisa que ele começa a perceber são as pessoas olhando atravessado para ele. Mas olha aí, um homem velho desse está querendo fazer o que agora? Já perto de morrer. Quantos de nós passamos por isso? Quantos de nós estamos fazendo a vontade, a obra de Deus, o ministério crescer, a coisa caminhar, e tem gente no bastidor querendo falar mal do teu trabalho. Tem gente querendo falar mal daquilo que você recebeu da parte de Deus, Deus confiou, Deus viu justiça, e ninguém pode atrapalhar isso de acontecer na tua vida. Noé olhou para toda aquela situação, agora vem esse homem gagá, vem esse homem velho, pregando para a gente que vai chover, vai ter água na terra, isso nunca aconteceu. Quem é esse homem para querer pregar para a gente? Esse homem está louco. O sol esquentou a cabeça dele. Ei, podem falar o que quiser de você, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus está no controle, no comando da tua vida, não vai ter ninguém que te impeça de chegar na tua jornada de fé. E quantas outras coisas Noé pode ter ouvido? Mas sabe o que deixava Noé forte? Era acreditar naquilo que Deus havia compactuado com ele, naquilo que Deus havia declarado, expressado para ele. Noé, eu preciso de você para me ajudar a organizar um projeto de salvação, porque eu preciso escrever uma nova história para essa terra. Ei, Deus não te escolheu no dia que você batizou, não. Deus não te escolheu no dia que você foi escolhido, separado para ser um pastor, não. Deus já te escolheu, irmãos, desde o ventre da tua mãe para fazer a diferença. Deus, ele te escolheu, irmãos, para que você realize a boa obra, o projeto de salvação. Nós estamos vivendo um momento de transformação, de mudanças, mas eu quero te dizer, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. A única coisa que não pode mudar e ser apagada da tua vida é a promessa daquilo que Deus acreditou e confiou em você. Nós não podemos abrir mão da vontade dele para a nossa vida. Temos que dar continuidade, irmãos. Noé aceitou esse projeto de salvação e continuidade daquilo que precisava ainda acontecer. Deus chega para esse homem Noé. Ele aceita a palavra, olha, constrói a arca, vai ser desta maneira, desse jeito que eu estou te falando. Noé aceitou. E um homem e uma mulher que aceita a vontade de Deus na sua vida, ele está dizendo, eu quero estar na linha de frente, sendo um homem e uma mulher preparado para mudar a história da geração. Deus te chamou, irmãos, você está na linha de frente para mudar a história de uma geração. Mas escute, essa história só será mudada se eu e você aceitarmos algumas condições de Deus. Algumas situações que Deus propôs a Noé, porque ele entendeu, já que você aceitou, tu é justo. E se tu é justo, não vai ter dificuldade para você entender aquilo que é para ser feito. Sabe por que muitos ministérios estão acabando? Sabe por que muitos pastores estão falidos, quebrados? Sabe por que muitos pastores não têm mais crédito? Sabe por que muitas pessoas já deixaram de caminhar para o alvo, para o projeto? É porque deixou de lado a visão da justiça e quer fazer a coisa do jeito, da maneira e do modo dele. E não é assim que Deus fez, não foi assim que Deus falou, não é assim que Deus opera, não é assim que Deus trabalha. Se você observar, irmãos, as condições que Deus explanou para Noé foi essa, Noé, tu vai fazer essa arca. E foi aquilo que eu disse alguns instantes atrás. Você vai fazer dentro das diretrizes do que eu vou te falar. Ei, será que você ainda está vivendo, nós estamos vivendo aquele momento em que Deus diz assim, olha, teu compromisso é comigo, a obra é comigo, você não tem nada a ver com o homem. Estou dizendo aqui também que não é para você desrespeitar ninguém. Tu vai fazer aquilo que Deus mandou, mas fazendo com justiça. Tu sabe aquilo que tem que ser feito pela tua mão. Não passe o cajado da tua bênção para outro que não quer fazer. É teu, Deus te honrou, Deus te abençoou. E, aliás, quantas coisas você já viveu e enfrentou para chegar onde chegou. Eu lembro, irmãos, que para virar pastor, para ser um pastor, para chegar no nível que eu estou hoje, eu quero mais, porque eu acho que isso aqui é pouquinho. A pior besteira de um homem, o egoísmo de um homem, é quando ele acha que já tem tudo, já sabe tudo, já realizou tudo, e ele é o dono da coisa. Eu todo dia eu quero aprender, eu quero saber mais um pouquinho. E quando eu comecei a minha vida ministerial, irmãos, eu digo isso com muito amor e carinho, está com o missionário Xavier. Ele era pastor ali na 26 da Guariroba, né? 26 da Guariroba. E minha mãe, todo santo dia, Deus levantou minha mãe para fazer almoço e janta para esse homem. E ela dizia assim, olha, você agora vai levar o almoço do pastor. Eu ficava revoltado, com raiva. Eu não queria saber de levar o almoço para o pastor, porque a gente novo, a gente quer acompanhar os seriados de TV que a gente mais gosta. Os antigos aqui sabem muito bem o que era aqueles programas japoneses que a gente ficava maravilhado com aquilo. Jaspion, era Jiraiya, era Jiba, aquelas coisas todas. E a gente fica maravilhado quando vem umas coisas dessas acontecendo, irmãos. Aí minha mãe diz assim, olha, você não vai assistir nada hoje, porque hoje você tem uma missão. Vai levar o almoço do homem de Deus. E eu falei, mãe, não vou, vai a senhora, manda outro. Não, é você. E Deus começou a fazer uma obra na minha vida dessa maneira. Olha, vai lá, leva o almoço. Eu vou lá levar o almoço para aquele homem chato, pelo amor de Deus. Ele fica só olhando para a cara da gente, conversando umas coisas que a gente não entende direito. Aí você entende como é que Deus tem um propósito, ele tem uma chamada para a vida da gente. A minha começou assim, irmãos, levando o almoço para o pastor no quartinho da igreja. Depois Deus achou justiça, graça e disse, eu vou te promover, tu agora vai engraxar a bota que ele usava. Ele usava uma bota que vinha aqui no joelho, né? E Deus foi promovendo, olha, agora tu vai entregar, agora tu vai receber o povo na porta da igreja, lá ia eu. E Deus foi acrescentando, irmãos. Então, para entendermos o que é o projeto e as condições de Deus para sermos abençoados, nós temos que trabalhar na visão da obediência para com Deus. Construir uma arca, irmãos, como também chegou no momento em que ele chegaria a entrar naquela arca. Ele aceitou construir, mas também ele acreditava, se eu vou construir, vai chegar o momento que eu tenho que entrar nessa bênção. Ei, tudo que você está construindo, você vai ser o primeiro a provar dessa bênção. Você vai ser o primeiro a regozijar com júbilo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Acredite no teu trabalho, acredite no teu esforço, porque nela não é em vão no Senhor, não é em vão o teu trabalho. Noé acreditou nisso, construiu a arca, eu vou construir, eu vou entrar. Chega o momento, irmãos, em que Noé entra dentro daquela arca com a sua família. Ele entra naquele grande baú, que assim eu posso dizer. Mas para entrar naquela arca, irmãos, não poderia ser de qualquer jeito. Nós entramos nessa grande arca chamada Casa da Bênção, não foi de qualquer jeito. Sim, entramos cheios de problemas, entramos amargurados, entramos sofridos, entramos aqui depressivos, condenados à morte, viciados, entramos aqui de tudo que foi jeito, só não entramos aqui abençoado. Mas entramos sim, de tudo que foi jeito, da pior maneira possível. Mas quando entramos nesta arca, irmãos, nós começamos a dar o controle da nossa vida para Jesus. Não foi assim que aconteceu com a gente? Poxa, eu entrei nessa arca chamada Casa da Bênção e agora eu vou dar o controle da minha vida para Jesus. Você entregou o controle, ele foi lá e te libertou da cachaça, da pinga, do vício, da mentira, do adultério, da prostituição, daquilo que não presta, dos maus falatórios. Só que quando a gente entra dentro da arca, é purificado, é trabalhado, a gente quer mostrar as asinhas. A gente quer fazer a coisa ao nosso modo, à nossa maneira. Agora eu estou bom, eu agora posso fazer aquilo que eu quero. Ei, mas a arca não é tua, a arca é de Deus e é Deus quem comanda ela até hoje. É Deus quem trabalha nela até hoje. Então, se eu e você chegamos na arca, demos a nossa vida a Ele, o controle para Ele, Ele mudou, operou, transformou e estamos aqui, por que você quer tomar o controle da arca que é de Deus? Ele está no controle. Ei, eu estou aqui na arca, a arca é minha, eu vou fazer dela o que eu quero. Ei, a arca é de Deus. A arca não é sua. A arca não é projeto de homem. A arca não é projeto de pessoas que têm interesse particular. A arca, ela continua sendo de Deus. Eu quero que você entenda, irmãos, quando ele entrou, ele deu o controle da vida dele para Deus. Aí eu entendo algo interessante, pode ser um ponto principal dessa palavra, o único. Imagine, Deus deu toda a diretriz para ele fazer aquela grande arca, aquele grande baú. Mas você vai entender algo, irmãos, que quando Deus ordenou a construção da arca, ele deu todas as normas e diretrizes, tamanho, largura, pavimento, basicamente o que eu disse, um grande baú. Que arca você tem atualmente construído para Deus? Você está deformando o projeto? Você quer aplicar ali o seu propósito, a sua visão, a sua qualidade de vida e esquece que é de Deus? A arca continua sendo de Deus. O que você tem construído para o Senhor? Aí se você entender, Deus deu tudo aquilo que precisava para aquela arca. Mas Deus não falou para Noé assim, ó. Noé, pode colocar uma proa na arca. Pode colocar lá uma polpa, uma quilha, um leme. Sabe por que Deus não mandou ele colocar nada dessas coisas que não ele estava dizendo? Constrói, pega o leme dessa arca e vai para onde você quiser. Hoje, nós temos que entender uma coisa, se nós estamos dentro desta arca, construímos essa arca, não adianta querer colocar proa, leme, não adianta querer colocar nada para acrescentar. Eu quero te dizer uma coisa, se Deus só deu uma direção para Noé, Noé precisava seguir ela. Deus nos deu uma direção, siga aquilo que Deus mandou você fazer, siga aquilo que Deus mandou você praticar, pregue a palavra, ore, expulse demônio, profetize, declara o milagre de Deus, trabalha a sua vida, os pequenos grupos, porque Ele está nesse propósito, Ele está, irmãos, nessa jornada de fé para com a tua vida. Aí nós queremos pegar a arca, que Deus não mandou colocar nenhuma outra coisa, porque Ele é quem iria direcionar, conduzir aquela grande barca, aquele grande baú. Nós temos que ter segurança em Deus. Se foi Ele que me chamou, se foi Ele que te chamou, olhe para a frente, olhe para o teu alvo, siga, não deixe ninguém tirar o rumo daquilo que Deus planejou e escreveu para a tua vida. Não queira colocar proa, não queira colocar polpa, quilha, leme, porque o justo, ele vai viver pela fé, ele vai acreditar que o seu Redentor vive, o teu Redentor, irmãos, ele está no céu, é o Senhor Jesus que morreu em uma cruz para nos salvar, para nos dar vida, e eu e você precisamos honrar esta missão até o fim. Como eu disse, pastores é que muitas vezes precisam de salvação. Mas eu entendo que a primeira salvação ela vai acontecer no nosso próprio interior. Por que eu vou dizer isso aqui, irmãos? Porque todo pastor, acredito que já viu pelo menos isso uma vez na vida. Eu vou parar, eu vou desistir. Se fosse pela minha própria razão e fosse, eu dava logo era um tiro, uma mãozada na cara. Eu chutava logo era o pau da barraca, mandava todo mundo ir para aquele lugar. Mas Deus não te chamou para isso, não. Deus te chamou, irmãos, para você honrar o nome dele que está sobre a tua vida. Eu não olho para o pastor Silva, não vejo aqui pastor Silva, eu vejo a presença de Deus nele, Deus está nele, vai levar ele onde ele quer com essa arca. Eu vejo aqui a nossa missionária, a nossa líder, Deus vai levar ela aonde ele quer com essa arca. Eu vejo cada pastor e cada pastora aqui, Deus vai levar você aonde ele quer com essa arca. Não se preocupe com o direcionamento, Deus ele vai te levar. Entenda bem, quando eu falo de direcionamento, de levar você em algum lugar, eu volto lá no início, não é com a visão de desobediência, é você entregar totalmente a tua vida para Deus. Noé se entregou para Deus, irmãos. E quem se entrega para Deus, acredita no projeto da salvação, ele vai entender que essa arca, ela não é simplesmente um projeto que foi feito pela mão do homem. Pô, Noé poderia fazer o que quisesse com aquela arca. Noé poderia ter direcionado o que ele quisesse na situação. Noé sabia que quem o colocou ali dentro foi alguém acima dele, que tem todo o poder no céu e na terra para trazer um desfecho positivo lá na frente. Hoje, você talvez possa não entender qual é a tua função ou tua missão dentro da arca, mas eu quero te dizer, se encontre. Porque quando nós nos encontramos na missão daquilo que Deus deu para cada um de nós, a gente se alegra, a gente canta, a gente rejubila no Senhor. É igual a palavra lá da dracma perdida. Enquanto ela não encontrou a dracma, ela estava triste. Amigo pastor, amiga pastora, colegas de ministério, eu digo isso com muito amor, carinho e com respeito, porque tem muita gente aqui que tem direito de ser meu pai ou minha mãe. Mas eu digo com muito respeito, se ache dentro da arca que Deus colocou você. Porque o ministério é teu e o diabo não toma, homem não toma, ser humano nenhum tem um poder de arrancar de você. Deus escolheu você para o melhor ministério, para a melhor igreja da face da terra, porque eu só conheço Casa da Bênção desde quando eu me entendo por gente. Eu me entendo como membro desta igreja, de quando uma vez eu estava com a missionária, o grupo de pastores conversando, eu lá no meio dos bancos, eu ficava olhando nosso saudoso apóstolo pregando de terno preto, e eu dizia assim, mãe, eu quero um dia vestir uma roupa preta igual aquele homem. Eu quero ser igual a ele. Eu quero pelo menos fazer um pouquinho do que ele faz. Cadê o nosso amor, irmãos, com aquilo que nós abrimos o coração para fazer? Cadê a justiça agora de cada um de nós para com Deus, com aquilo que ele confiou para ser feito pela tua mão? Não espere recompensa de homem, não espere recompensa de mulher, porque ela vem é do Senhor. Ela está determinada no céu para a tua vida. Então Noé, ele entendeu isso, irmãos. Esse não era um projeto natural dele, mas pertencia a Deus. Ele era do Senhor. Chegou o ponto e o momento que Noé entraria naquela arca. Ele entra naquela arca agora com 600 anos. Recebeu a ordem, olha, entra dentro dessa arca. Mas Deus deu outra orientação para Noé. Tu vai entrar na arca, você, sua esposa, filhos e noras. Coloque aí um casal de cada animal. Mas coloque aí 7 pares de animais puros, limpos dentro dessa arca. Você está entendendo que Deus sempre vai falando com a gente, dando direcionamento daquilo que Ele quer fazer? Talvez hoje você não entende qual é o propósito de Deus para a tua vida, mas continue aceitando o que Ele está falando com você, porque quanto mais você acrescentar na sua jornada de fé para uma salvação, para uma vida abundante, pode ter certeza, lá na frente vai ter resultado. Deus então fala com Noé, olha, coloque aí os animais, todo tipo de animal dentro dessa arca. Coloque aí 7 pares de animais puros, limpos, apropriados para um sacrifício. Até um tempo atrás, eu achava, pega tudo que foi bicho lá e jogou dentro da arca e acabou, né? Aí eu comecei a analisar a semana, poxa, Deus mandou colocar animais limpos, puros. Era especial. Era coisa de primeira linha, de primeira categoria, irmãos. Então nós temos que entender que Deus sempre vai nos dar as orientações para que nós possamos fazer aquilo que é necessário. Entenda, a arca, ela é o lugar da sua preparação. A arca, ela é o lugar do seu milagre. A arca é o lugar da sua salvação. A arca é o lugar de quando você chegar ao ponto de sair de dentro dela, tu vai sair, mas para cantar com júbilo, com glória. Quando você chegar ao momento, irmãos, de estar dentro desta arca, como você tem estado hoje, e ainda vai passar por algumas coisas, entenda, é preparação de Deus na tua vida. É um estágio, quem sabe, final para o cumprimento de um propósito do céu. Dizem que eu sou muito calmo, que eu sou muito tranquilo. Mas eu aprendi uma coisa, irmão. Se eu quero estar na justiça de Deus, eu tenho que entender o que Ele me prometeu. Ei, quem fez uma promessa para a tua vida não foi pastor Adilson. Quem fez uma promessa para a tua vida não foi pastor Eliseu, senão você estava no sal. Quem fez promessa para você não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu irmão, não foi o irmão da igreja. Quem fez a promessa para você foi Deus. Você já parou para pensar, irmãos, que na arca Noé, ali dentro, iria enfrentar uma nova fase de situações? Quem sabe os conflitos familiares. Eu já começo dizendo, misericórdia, a igreja hoje tornou-se um lugar de grandes conflitos. Parece que virou o avesso, como a missionária falou, virou o avesso. A gente deixou de ficar certo para virar o avesso. O certo agora é a membresia da igreja. A gente não vê briga, a gente não vê escândalo, a gente não vê problema. Mas quando se olha para o pastor, ele está virado o avesso. Ele está aprontando tudo aquilo que deve mais um pouco. Que ele acha necessário. Olha, vamos fazer aqui um trabalho assim, assado, tal. Vamos puxar o tapete daquele homem. Ó, vamos fazer de jeito aqui, ó, vigia ele, fica de olho. Ó, vai lá, fica de butuca na casa dele. Vamos derrubar ele, ó, fica lá na espreita, igual o leão, no arré do pé, você não tem direito nem de sair de lá para comer. Fica de olho, haja pelo menos uma coisinha para destruir. Pastor Nélio não está aqui não, né? Então pode falar, é demônio. Irmãos, na arca, Noé, dentro desta arca, eles começaram a enfrentar algumas situações, acredito eu assim, situações opositoras, quem sabe com a esposa, com os filhos, briga das noras, briga dos irmãos, a esposa revoltada, cabelo em pé, olha onde você colocou a gente, situações dentro da casa, dentro da arca. Mas para que haja salvação, irmãos, é preciso que os componentes da obra, do projeto, do propósito de Deus, eles não fujam à regra daquilo que Ele prometeu fazer. Eu entendo uma coisa, irmãos, ninguém aqui gosta de passar por luta, mas eu aprendi uma coisa, são as lutas que vão te promover para o grande milagre de Deus na tua vida. Você ainda vai além, você vai longe. Deus está olhando para cada um de nós. Situações opositoras dentro daquela grande arca, desconfiança, críticas, conflitos, tudo isso, acredito eu, que existia naquela arca. Nada parou Noé, ele sabia em quem confiava. Hoje nós estamos colocando em xeque até a nossa confiança em Deus. Está dando para você entender o que eu quero transmitir aqui para vocês, irmãos? A gente tem muita coisa na terra aqui para honrar, para seguir, para ter direcionamento, mas acima de qualquer coisa, o teu vínculo maior está no céu. O teu propósito maior está no céu. Ei, quem te arregimentou, quem te chamou, é fiel, irmãos. Quem era você hoje, se Deus não tivesse te escolhido para uma grande obra? Quantos de nós talvez poderíamos estar enterrados, só o osso, dentro do túmulo hoje? Quantos aqui já estavam com a regra de vida contada para morrer com 20, 30, 40 anos? Quantos aqui Deus já livrou de morte, de tanta coisa ruim? Sabe por que Deus fez tudo isso? Porque Ele acredita aonde você pode levar o santo nome dEle. Ele sabe aonde você pode alcançar aquilo que é da parte dEle. Noé, irmãos, não hesitou, eu confio em Deus, eu acredito em Deus, eu não vou arredar o pé. Ele disse: olha, mulher, fica quieta, vai lá na janelinha da arca, respira um ar puro. Menino, vai lá para a outra ponta da arca, reflete lá, vai orar. Menina, vai, desce um térreo abaixo, vai lá ver se tem alguma coisa para você ocupar a mente. Queremos muito nos preocupar com aquilo que está sendo feito e não queremos nos preocupar com aquilo que de fato eu tenho que fazer, porque eu tenho minha missão na arca. Eu tenho meu compromisso na arca. Cada pastor tem o seu compromisso na arca, então se atenha com aquilo que Deus deu para você fazer, senão lá na frente ele vai cobrar de você. Terceira e última coisa, que o meu tempo já está acabando. Quando Noé, irmãos, entendeu esses dois propósitos na vida dele, Deus diz assim: agora Noé, passou-se aí o tempo da chuva, as águas baixaram sobre a face da terra, agora é hora de você sair de dentro dessa arca. Você prestou atenção que na primeira parte teve lá conflito, teve perseguição, na segunda parte teve conflito, teve perseguição, teve algumas situações que poderiam parar e matar a fé de Noé, mas aí Deus diz: ó, poxa, Noé, agora você vai descer dessa arca. Noé, quem sabe, ficou alegre, contente. Vamos entender um pensamento meu, quem sabe ele ainda deu tempo de pegar as melhores roupas dele, da família. Poxa, vamos sair da arca, vamos sair aqui com roupa de gala, né? Mas quando ele sai daquela arca, irmãos, o que ele depara? Um mundo totalmente destruído. Eu vou além do meu raciocínio, do meu pensamento. Quem sabe que quando ele desceu daquela arca, ele viu pessoas que zombaram dele mortas no chão. Quem sabe quando ele desceu da arca, ele viu animais mortos, boiando ainda nas poças de águas que existiam. Ele viu pessoas que chamaram ele de louco, doido, gagá, boiando em cima de poças de água, corpos amortoados um em cima do outro. Aqueles ali não acreditaram na promessa, perderam a salvação. Irmãos, tem muita gente dentro da arca hoje que está perdendo a salvação porque está querendo trabalhar e fazer a coisa a seu modo, ao seu gosto, ao seu querer. Deus ainda tem o controle de toda a situação. Ele ainda sabe o que vai fazer pela tua vida. Ele ainda sabe o tamanho da obra e do ministério que está proposta para você. Eu vou fugir aqui um pouquinho e vou dizer: eu lembro de quando Deus pegou Josué e disse assim: Josué, olha, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, Josué 1:3, se não me falha a memória, todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu vos tenho dado, como disse a Moisés, o seu pastor. Irmãos, foi dada uma promessa ao nosso querido e saudoso apóstolo. Ele cumpriu a jornada dele, mas e aí, o que, que a gente vai fazer? Vai parar ou vai levar adiante? Será que a gente vai desistir? Será que a gente vai amedrontar? Será que a gente está pensando no que vai fazer o plano B, C, D e E? Deus te chamou, irmãos, e Ele confia em você para executar o propósito dEle até o fim. Ele te chamou para executar essa boa obra. Entenda isso, Ele saiu daquela arca, enfim, chegou a hora, vamos respirar um ar puro. Quando Ele sai daquela arca, se depara com tudo isso que eu falei para você. Se depara com várias situações. Esse fato você vai ver que ele se depara com um mundo difícil, complicado, em Gênesis 8:15, 16 e 17. Noé olha em sua volta, o que ele viu? Aquilo que eu acabei de dizer, destruição. Sabe o que é um tsunami quando passa? E quando as águas baixam, só tem destruição? Foi o que Noé encontrou. Mas o que me alegra, irmãos, é saber uma coisa: quando eu recebo promessa de salvação, pode estar a destruição que foi em minha volta. Eu vou trabalhar para levantar a coisa. Eu achei que vocês iam dar um glória a Deus com mais alegria, com mais entusiasmo. Irmãos, quando você vê destruição em sua volta, acredite, é Deus te marcando para fazer algo novo. É Deus te marcando para fazer a diferença. Aqui tem homens e mulheres que foram escolhidos a dedos para fazer a obra do Senhor acontecer. A tsunami, quando passa, destrói tudo, irmãos. Essa era a visão que Noé tinha daquele mundo. Qual a visão você está tendo hoje daquilo que você tem visto? Problema no início, problema no meio, agora um problema no fim. Qual a visão que você está tendo? Missionário, está aqui minha credencial, não quero mais ser pastor do ministério, estou cansado, está aqui na mão da senhora. É isso que Deus quer que você faça? Pastora Rose, olha, eu não quero mais ser pastor, está difícil, o povo leve... Ainda eu vou falar. A gente fala que a culpa é do povo, mas a gente nunca acha culpado em nós mesmos. Eu não concordo, eu não aceito, eu não quero. Crente hoje em dia está igual, tá usando uma ferramenta muito boa e está usando para muitas vezes falar mal de pastor, né? O tal do WhatsApp. Esse dia chegou, essa semana agora, sábado, quando a missionária esteve com a gente lá. Um irmão mandou um WhatsApp para mim dizendo: pastor, o senhor é um pastor gente fina, o senhor é um pastor gente boa. Essa igreja aqui melhorou muito, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor tem que ser mais humilde. Aí eu olhei assim, cocei a cabeça, mais humilde como? A igreja está aí para o povo trabalhar, a igreja está aí para o povo realizar, a igreja está aí para o povo fazer uma obra para Jesus. Está a nossa missionária que esteve lá e viu. É, mas o senhor passou por mim 2 vezes e não me cumprimentou. Quem me conhece sabe que na igreja eu cumprimento todo mundo. Aonde eu vou, eu pego na mão de todo mundo. Aí eu perguntei: mas onde você estava? Eu estava lá do lado de fora. Lógico, lá eu não ia te cumprimentar. Às vezes a gente está dentro de uma arca, sai dessa arca, está vendo tanto problema, está vendo tanta coisa, e a gente quer pular fora, quer desistir. Isso não é para mim, eu não fui chamado para isso, eu estou sendo humilhado. Eu estou dizendo tudo isso aqui, irmãos, para você entender. E quem sabe todas as humilhações, vergonhas, críticas, calúnias que você enfrentou, todas elas te fizeram grande para chegar onde chegou. É a escola de Deus. Talvez muitos aqui não precisam ainda passar por um seminário para aprender o beabá, a letra, tudo bonitinho. Isso é muito bom. Mas muitos de nós aqui no passado foi pego no laço. Olha, você vai para lá, dá jeito, toma conta e resolve. Eu me lembro, agora esse mês faz 4 anos que eu estou na igreja do Paranoá. Quando eu cheguei lá, eu fui lá simplesmente só para ver como é que estava a situação na época com a pastora Rose. Fui só ver uma situação. Mas quando eu cheguei lá, irmãos, olha, resolveu o problema, agora você vai e fica lá um pouquinho. Vai lá contornando, vai lá pregando, vai lá visitando, né? Vai lá. Aí chega um dia passado, acho que 2, 3 meses, a pastora Rose, junto com o apóstolo na época, diz assim: olha, como é que está a igreja lá? Aí passaram, acredito eu, com um relatório, como é que estava a igreja, e o feioso de São Paulo, tinha chegado recente de São Paulo, então coloca o feioso lá, deixa ele lá. Irmãos, e nisso já vai 4 anos, eu não sabia no que ia dar. Nós não sabemos muitas das vezes o que vai acontecer, o que vai se passar da nossa vida, mas confie no propósito, no projeto de Deus para a sua vida. Então, toda essa era a visão que Noé tinha daquele mundo. Então, irmãos, hoje temos um projeto de Deus para a nossa vida. Será que para você esse projeto tão lindo de Deus já acabou, já sepultou, já era, não existe mais? Deus ainda acredita em você. Deus ainda acredita na força do teu braço para realizar uma obra aqui nessa terra. E Ele vai te dar todo o suporte necessário e preciso para você crescer e romper naquilo que você deseja. Noé, então, irmãos, ele vê toda aquela situação de destruição. Vou para o finalzinho dessa palavra agora. Entrando em Gênesis 8:20. Ele chega, então, nesse momento crucial. Poxa, se eu sou o cara que tem que fazer a mudança, eu vou fazer agora. A Bíblia diz que Noé olha toda aquela situação em volta dele. Ele só vê destruição, morte, mas Noé olha em sua volta e a primeira coisa que ele vê é o quê? São pedras. Eu vejo Noé naquele momento pegando pedras, levantando e construindo um altar para Deus. Quando ele constrói esse altar para Deus, irmãos, aí ele se lembra, olha, lembra dos animais, os pares puros e limpos que eu pedi para você levar para dentro da arca? Pega eles, faça um sacrifício, porque eu vou honrar a tua vida a partir de agora. Se você olhar de Gênesis 8 para frente, você vai ver Noé proferindo bênção. Ei, eu e você somos pastores que fomos gerados para proferir bênção. Eu e você somos pastores que fomos gerados por Deus para gerar libertação, salvação, milagre, mudança de vida naqueles que precisam. Mas eu entendo que as mudanças acontecerão quando eu tomar uma atitude justa, uma decisão ousada. Aqui eu finalizo dizendo: se coloque de pé. Noé, irmãos, por causa do simples fato de justiça que Deus viu nele, confiou esse projeto turbulento, cheio de altos e baixos, como é a nossa vida ministerial. Mas Noé desce daquela arca, poxa, eu recebi salvação, o que eu tenho que dar a Deus por essa salvação? Noé então construiu o altar com pedras, lembrou-se dos animais limpos que estavam dentro daquela arca. Noé então pega aqueles animais limpos, leva para aquele altar que ele construiu, e sacrifica para Deus. A Bíblia ainda diz que Deus aspirou o cheiro suave daquele sacrifício que Noé havia feito. Olhe para mim, há quanto tempo você não faz um sacrifício que o Senhor tenha uma aspiração suave desse seu sacrifício? Eu quero fazer uma pequena oração e quero fazer um desafio a cada pastor que está aqui. E eu digo esse desafio para a nossa vida ministerial, não é para outra coisa não. Feche os olhos. Eterno Deus e Pai Celestial, eu entendo que o Senhor nos escolheu para uma grande obra. Eu entendo que o Senhor nos escolheu para a realização de um grande projeto e propósito divino nesta terra. Mas a Tua palavra, ó Deus, nos orientou nesta manhã que as dificuldades são imensas. Mas aprendemos com um homem justo chamado Noé, que quando perseveramos em acreditar, confiar na palavra do Senhor, recebemos e alcançamos vitória. Pai, eu quero te dizer quantas situações já tentaram parar a minha vida, quantas situações já tentaram neutralizar a minha fé, como também tentaram parar, neutralizar a fé de cada colega, pastor, pastora que aqui está. Pai, nós estamos de pé por causa da Tua infinita graça, por causa da Tua infinita misericórdia. É o Senhor quem pega nas nossas mãos, é o Senhor quem direciona os nossos passos, é o Senhor quem nos conduz a águas tranquilas. Pai, se em algum momento deixamos de dar o controle desta arca para o Senhor, queremos nesta hora entregar na Tua mão novamente. Porque se existiram momentos de tristeza, frieza, cansaço, desânimo, foi porque eu tomei o controle. Mas nesta hora eu quero entregar nas Tuas mãos. Leva-nos ao lugar seguro. E chegando neste lugar seguro, ensina-nos a agradecer como de direito. Pai, eu acredito em cada ministério aqui nesta manhã. Eu acredito em cada ministério pastoral. Eu acredito em cada ministério de liderança. Eu acredito que aqui tem homens e mulheres que já viveram até experiências maiores do que a minha, uns dos outros. Mas nós estamos dentro de um grande projeto. E neste grande projeto, todo trabalho, toda experiência, ela vai nos fazer chegar aonde precisamos, ó Pai. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, eu estava...